Está começando o MMA com Oswaldo, podcast dele, o homem mais influente do Brasil no meio da luta, o Oswaldo. Tá fazendo, botando mega hair na narina ali, também clareando um pouquinho, pensando talvez botar um tererê. E aí ele não pôde vir, chamou dois estagiários para essa entrevista de hoje. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. E hoje um convidado, eu sempre digo convidado especial.
Ah, é que esse é o Sor, né? Esse
é professor. É, meu prof, meu mestre, ele odeia que chama de mestre, mas meu mestre, cara que me ensinou tudo que eu sei sobre lutas.
O jab com as duas mãos.
O jab com as duas mãos, o uppercut duplo. Ele me ensinou todas essas coisas. Me ensinou a julgar lutas também. Ele que me introduziu nesse mundo. Fernando Moura, muito bem-vindo.
Olá, pessoal. Agradeço demais o convite. Meu nome é Fernando Moura, arroba Fernando Moura, V8.
Boa. E eu esqueci que eu ia falar alguma coisa. Eu fiquei nervoso.
Mas não foi teu primeiro treinador.
Não foi meu primeiro treinador.
Foi teu primeiro treinador de MMA.
Também não, mas foi com ele que eu aprendi a lutar de verdade, assim, pra competir e tal. As primeiras competições foram já com ele.
E tu, agora você tá aqui em São Paulo, pra quem não sabe, a gente tá gravando, acho que três dias antes do UFC Brasil, tu veio pra dar uma olhadinha, tu veio pra com atleta.
Cara, eu vim pra fazer uns contatos. Tenho muita vontade de conhecer algumas escolas daqui que eu sou fã.
Uhum.
A Fight Nerds é uma delas que eu tenho vontade de conhecer, dar uma olhada. Conhecer, só entrar lá e ver a escola deles. Estou muito fã deles, o trabalho deles é sensacional. Todos os podcasts que passaram por aqui com essas entrevistadas, eu aprendo alguma coisa e vou tentando aplicar lá no meu humilde time lá no Ceará.
Mas tu era lutador antes? Como é que funciona? Tu ainda é lutador? Mas como é que tu decidiu? Agora eu tenho uma equipe, porque é uma responsabilidade meio gigante, assim. Tá dizendo um pouco, eu sei o que eu tô fazendo aqui, vem na minha. Isso deve...
Eu tenho dois pensamentos sobre isso. Na minha época de competidor, eu não tinha muita gente pra treinar comigo. Era uma equipe que tinha muitos atletas menores e eu sempre lutei na categoria meio pesado. E aí eu não tinha muita gente para treinar e eu comecei a ajudar as pessoas que iam competir. Desde que eu comecei já era assim, eu ajudava muito todo mundo no treino. Traçava estratégia e tal, mas assim, de folgado mesmo. O professor não dava muita atenção às vezes e eu tomava essa rédea aí. E aí eu fui ajudando, então eu tinha um olhar para a luta muito bom. Vendo as pessoas trabalhando, eu sabia, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, dando dica na sorte mesmo. E aí errei milhões de vezes, só que quando você vai errando, você vai não repetindo o erro, você vai evoluindo, né? Então foi assim que eu fui me tornando... E as minhas lutas de MMA, por exemplo, eu estreiei no MMA com 36 anos. A minha primeira luta de MMA eu fiz com 36 anos. Pra quê? Pra ter mais experiência. Eu sempre falei, não vou ser atleta mais, já tenho 36 anos. Competi jiu-jitsu, competi kickbox. Na época que eu competia mesmo, geral, era assim, vai ter um campeonato de karatê ali, eu vou. Não tinha campeonato organizadinho lá. Fui pra um de taekwondo, fui pra um de karatê, fui pra um de... um aberto de artes marciais. Fui lutando assim, lutas em pé. Depois comecei a treinar Gil, competi algumas lutas de Gil. Mas assim, vi que faltava... uma luta de MMA. Aí eu estreiei com 36 anos, fiz três lutas, a última eu tinha 40, eu era 41, e aí tá bom também.
Uhum. Mas foi mais com a ideia justamente de...
de melhorar como um head coach. Uhum. E hoje eu falo assim, a posição, eu encho a boca pra falar, é o head coach mesmo. Que o head coach, ele não tem que saber tudo. Ele tem que saber qual ferramenta ele vai usar na hora que ele precisa. Então se eu tiver aquela ferramenta, eu utilizo. Se eu não tiver, eu vou pedir no vizinho. Ei, tá faltando aqui uma... Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Tem um cara lá que colocou na última luta de um atleta meu, colocou 4 triângulos e não finalizou nenhuma vez. E aí eu lembrei que eu tenho um faixa preta lá, sinistro, de triângulo, que é o Laurindo. Cara de caixa. E aí... é caixa porque de frente, de lado, de costa, a cabeça dele é exatamente uma caixa.
Um cubo.
Assim. Um cubo. Aí eu falei, fui lá, busquei aquela ferramenta. Laurindo... afio o triângulo desse que gosta de trabalhar com...
uma nova ideia de apelido?
Pode.
Pode ser Laurino Minecraft?
Tentou, mas ficou muito bonito. Lá na cidade dele, que ele é primo do Gabriel Mosquitim, O pessoal não ia falar Minecraft tão bonitinho assim. Ficou cara de caixa mesmo. Tá.
Minecraft.
Que é muito bom também, né?
É.
Minecraft.
Não tem como ser mini, Laurindo, né? Daquele tamanho.
E aí tu fica achando pessoas e...
Eu vou fazendo o meu trabalho ali e quando eu vejo que tá faltando alguma coisa, eu vou correr atrás de ajustar. Uhum. Mesmo, não só tecnicamente também, com as dicas que eu recebi de várias equipes de inglês, por exemplo. A gente tá formando lá uma equipe para todo mundo... Uhum. Tá fazendo, já, inclusive, você não tá nem sabendo disso. Eu fechei lá uma vez por semana uma aula online em inglês e uma vez por mês uma presencial. E uma vez por semana também eu vou dar aula em inglês. Já vou instruir todo mundo já no inglês.
Very good.
Então, educação financeira também a gente batalhou. Não fechei ainda, mas tá bem próximo. Tem uma pessoa lá que deu um cursozinho de. Que colocar no Instagram, por que, uhum. que é legal? Você acha que não é legal colocar o seu almoço, mas é, a pessoa quer ver o que você almoça. Uhum. O seu lazer no domingo, na praia, o pessoal quer ver que você também tem um lazer. Uhum. Então, assim, teve um curso desse de marketing, de Instagram mesmo, e aí a gente vai tentando evoluir e melhorar.
E lá, esses atletas, quantos atletas tem? Como é que funciona? Como é que entra uma equipe? Como é que... Deve ser uma merda ganhar dinheiro com isso também, com o esporte, tipo, deve ser difícil pra caralho. Como é que funciona isso, cara?
É bem difícil. Por exemplo, lá eu cobro 10% da bolsa. Uhum. Mas a bolsa do cara é R$300. Então eu ganhei R$30 desse atleta. Só que eu paguei o almoço dele, paguei o jantar, comprei soro pra ele, não tinha atadura, eu comprei as ataduras pra fazer a mão dele na hora de lutar. Eu gastei aí por baixo uns 200, entendeu? Mas eu faço questão de que quando terminar, ó, 10% é da V8, então é meu. Mais 10% dos corners. Quem foi teu corner? Foi esse e esse. Então é 5% para cada um. Que não dá nada, 5%, né? R$15
desses dois. Não dá para fazer uma bagunça, ainda não.
E aí você faz preparação física com o Rafa, que é o nosso Rafael, que é o nosso preparador físico. Faço, então é mais 5% pro Rafael. Então 5% de nada agora é nada, mas um dia que se ele... começar a ganhar alguma coisa boa, ele já vai entender que tem essa porcentagemzinha para as pessoas que estão trabalhando com ele.
Que é um lance que acontece muito, né? Tem muito lutador que quando chega lá em cima...
Aconteceu com o Rafa, né? Aconteceu com o Rafa. Chegou um cara lá, ele treinava um cara, o cara chegou no Bellator e aí não quis dar a porcentagem do Rafa porque a porcentagem de 10% que ele ganhava lá era muito... Ele achou que não era... Uhum.
Mas eu vejo muito isso acontecendo. Tipo, o cara saindo de equipe, o cara brigando justamente por isso. Porque não tinha essa mentalidade de distribuir os 10%, que é o justo, né? Que é o combinado. Porque, às vezes, o professor é R$30, tipo...
Deixa pra lá.
Não. Vou pegar esse dinheiro. E aí o cara se acostuma, né? E aí quando chega e recebe 30 mil, aí, caralho, tem que dar 3 mil. Agora minha 3 mil é muito dinheiro. E aí o cara já tá acostumado a saber...
Mesmo que eu gaste mais do que eu vou receber, eu deixo claro essa parte. Transparência na parte financeira, eu acho que é um ponto muito claro para manter uma equipe bem unida. Eu acho que tem que ter essa transparência. Eu acho que lá acontece assim, o professor recebe a bolsa do atleta. Não, quem recebe a bolsa é o atleta. Uhum. E o atleta te paga. Né? O atleta dá a sua porcentagem. Assim, eu acho que tem que ter essa transparência nas finanças aí. E agora, falando da dificuldade da equipe, eu tô com a safra nova. Eu tinha um time muito bom mesmo. Eu posso falar que de quantidade de time unido, eu tenho 17 faixas pretas formadas por mim de kickboxing. Eu acho, eu arrisco a dizer que de 17 faixas pretas do nível que eu tenho ali, é difícil ter no Brasil. Tem muitos, mas assim o que acontece? O cara se forma, sai da equipe, se forma, abre uma equipe. O outro saiu. Aí você, eu tenho 3 muito bom. Esses teus 3 devem ser melhor que os meus 17. Mas no nível que eu tenho nesse conjunto, eu tenho um time muito bom. E o pessoal começou no MMA, eu errando com eles, colocando pra lutar com qualquer um e colocando pra lutar sem treinar. Tinha um lá que odiava jiu-jitsu, achava que ia resolver a vida sem jiu-jitsu e finalizou no armlock no outro braço. O cara tava pegando esse, só que ele tava com o esquerdo machucado. Bateu pra não machucar o esquerdo, mas era no direito que o cara tava dando o armlock, pra ter noção. E aí... essa safra minha aí envelheceu. E eu fiquei um pouco sem time uma época, mas aí tô com a safra nova lá muito boa.
Essa safra a gente tava até conversando outro dia, né? Que eu cheguei meio que no finalzinho dessa safra aí, ainda treinei com vários desses caras e realmente era um time assim de trocação. sensacional. Tanto que na primeira luta de kickboxing que eu fui fazer, eu fui assim com zero medo. Eu trocava porrada com os melhores strikers lá do Ceará, que eram os caras lá da academia. Os caras, tu vai lutar com faixa preta de kickboxing. Eu, meu irmão, eu troco porrada com o Arlen. Troco porrada com o Iramá, com o Iramar.
O Iramá foi teu corner, né?
Foi meu corner nessa luta.
Tu
foi
perdeu ele... o primeiro round. Perdi o primeiro no round. No segundo round ele te corrigiu, traçou a estratégia,
cara,
tu foi lá
e... O Iramá é um cara impressionante. O Iramá tá em Portugal agora. Um cara que tem uma visão de luta muito boa, assim, né? De enxergar. Eu tomei um pau no primeiro round, sentei no corner. Aí o Iramá falou, porra, é esse, Thiagão? Cara, a Luna tá muito ruim, tá... E a Luna realmente tava meio ruim, assim. Aí, porra, de Luna, não tem pra trocar porrada, aquilo no caralho. Ó, tu tá entrando com dois golpes e ele tá saindo pra trás. Entra com o terceiro, que ele não vai ter pra onde sair. Aí eu entrei de direto, cruzado, direto. Primeira sequência, aí o diretão já entrou, balançou. Aí, de lá...
Aí pra frente...
Aí, dei três knockdown e acabou a luta.
Tu me perguntou quando foi que eu descobri que eu queria ser um treinador, né?
Uhum.
Teve uma vez que eu fui pra um campeonato brasileiro de boxe chinês e eu perdi todos os primeiros rounds. Todos. Todas as minhas lutas, a primeira rodada geral... Uhum. Eu perdi o primeiro round em todas as lutas que a gente participou. Aí eu, no segundo, no intervalo, eu ajustava e a gente voltou e a gente ganhou todas as lutas no segundo e o terceiro round e a gente passou para as outras fases. Nesse dia eu parei assim e aí pensei um pouco. É, eu vou ter que acabar com essa falsa modéstia. Eu sou um cara que tem uma visão para a luta. Nesse dia foi um dia assim, isso já tinha 15 anos de experiência já, mas nesse dia foi um dia assim que eu vi que esse trabalho foi legal. Então, foi um dia que eu achei que era assim... Foi nesse dia que eu falei, realmente eu sei o que eu tô fazendo aqui nesse corner.
Existe o conceito do contra-ajuste? Por exemplo, o cara saber... Tu imaginar o que o outro treinador vai corrigir e tu
existe,
já...
Tipo existe.
Tipo assim, tu acha, esse cara vai...
Tem coisa que a gente fala pro cara escutar.
E assim...
Ser corner, você tem que ser mala. E lá na minha academia a gente treina até isso. Ó, quando eu falar duas vezes isso aqui, já sabe onde é a terceira. A gente deixa assim meio que combinado. O André Pedreneiro faz isso muito bem, né? Eu já falei pro André Pedreneiro que quando eu vou assistir luta dele, eu não assisto a luta, eu fico assistindo ele.
Eu achei que ele irritadaço.
É, de um tempo pra cá ele ficou mais assim. Mas ele tinha assim
eu acho
umas...
Que tem uns códigos, combina... né?
É, os códigos dele é muito bom. Porque você tá lá... A gente tem também, né? Tem o Marcão em pé e o Marcão no chão. São dois golpes. Tem o Joaquim... Tem um facada, tem as nossas combinaçõezinhas também lá.
Mas essas combinações...
É muito bom. O Marcão, ele dá um chute meio que no cu do cara. Tipo, o cara tá aqui, cai, fica fazendo guarda, levanta as pernas, tá ligado? Aí ele vem e chuta ali na bunda e às vezes sobra o cu. Aí o Fernando tava num corner e aí tava rolando transmissão desse evento.
Era ao
vivo.
E aí
parecia coisa do Chaves, velho. Todo o ginásio fez silêncio na hora. E aí ele gritou, chuta o cu! Foi muito bom.
Eu tava falando, Marcão, o cara não tava entendendo o que era. Aí eu tive que fazer a tradução, né? Na hora que parece que o ginásio ficou em silêncio. Quando eu olhei, eu vi um microfonezão assim, ó. Do lado do tablado onde eu tava. E era ao vivo no...
Acho que era no Esporte Interativo.
Esporte Interativo, ao vivo.
O código é o código da equipe, não é pro lutador.
Como assim?
Não, tô dizendo... Porque...
Não é pro lutador, é pela equipe. E ficou legal isso porque os atletas que estão lá estão querendo agora ter um código com o nome deles. É meio assim que um... Ah, agora eu tenho um código aqui no meu, entendeu?
Tem o Pamplona, tem o Marcão, que é o perder a primeira luta.
tem alguns.
TKO.
Sou muito sem moral aqui.
O Pamplona é... Tem que criar um mais eficiente.
Pamplona já.
Pode ser o treino de mão, Pamplona, né?
Mas a gente não vai entregar assim ao vivo para 1 milhão de pessoas.
É verdade. Pode ser, então, o que eu faço muito bem, que é omoplata invertida.
É.
Seu Pamplona.
Voadora.
Voadora.
Você tá lembrado, né?
Com certeza. Teve um cara aqui. Sabe aqueles caras que... Tipo os mentirosos que se passam assim no canto? Aí eu falo com um cara que era lutador e tal. Sabe, um cara era vereador, alguma parada assim, que apoiava o esporte. O cara, não, eu treinava também. E não sei o quê. E aí ele meteu uma que... Não, eu tava treinando. E aí eu meti uma omoplata voadora invertida. E aí quando eu caí, eu quebrei o braço. Caralho, omoplata voadora invertida.
Carpada.
Como é que é uma inversão de omoplata, tá ligado? Não tem como. Beijo aí pra você que falou isso pra mim há uns anos atrás e tá assistindo a gente.
E a gente comenta ela frequentemente. Volta a nossa...
Frequentemente.
Ei, cara, dessa vez tem que finalizar naquela, viu? Qual? A voadora homoplata invertida.
E, cara, como é que é... Bom, pra você estar aqui em São Paulo, trocar ideia com outras equipes e tal, ver como é que a galera tá fazendo. Mas como é que é estar lá em Fortaleza? É, puta, é uma dificuldade muito maior? Não é? Tá facilitando? Tá... Porque tu não tá no centro, teoricamente, no centro do comercial do país, né?
Cara, a dificuldade, eu acho que é... principal do MMA é a dificuldade do atleta mesmo, que eu acho que é em todo lugar, sabe? É assim, o cara tem que matar um leão por dia e tem que arrastar esse leão durante... Eu tenho uma... Chegou lá um cara vez lá pra treinar, ele chegou atrasado. Aí eu atrasado de novo, cara, não tem relógio em casa, não? Aí ele virou pra mim e falou, professor, me desculpe, mas eu não tenho nem relógio nem casa. Aí eu falei, é, bora treinar, né? Que eu ia falar o quê, meu irmão? O cara, aí descobri depois que ele tava dormindo numa praça, porque ele não... Eu vi os stories dele fazendo bar de madrugada, e o cara tava treinando de noite, é, tava lá na praça. Aproveitei, fiz uns treinos e tal, mas não entendi que ele tava sem casa pra morar. E aí, como é que você termina um treino desse e vai embora pra tua casa? Almoçar? Tá aqui, vai almoçar, meu filho. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, a dificuldade é essa mesmo, do lutador, difícil mesmo de... Mas, pegando os exemplos, como eu falei... E a gente tá lá agora, o próximo passo da gente é alugar uma casa e colocar quem precisar pra morar dentro. Uma casa muito grande lá em Fortaleza. São uma casa de uma amiga também, uma parceira nossa. Que é uma casa muito boa num bairro que não é tão valorizado. Então, ela tá vendo que esse caminho vai ser um bom caminho. A gente vai pagar o aluguel e tal, mas é um aluguel bem acessível. Ela quer trocar em aulas também, em personal, alguma parte do aluguel. E a gente vai colocar pra rodar essa casa pra... Eu tenho muito atleta no interior que quando vem pra cá fica lá em casa, aí fica aquela dificuldade. Às vezes minha filha tá lá e dificulta e tal. Super de boa, mas... É difícil, né? Você colocar um atleta dentro da sua casa. E aí já passei... Já fiz isso e faria fácil de novo se tiver que fazer, mas que se eu conseguir essa casa vai ser muito melhor. E aí conseguir parceiros que vão me dar 10 cestas básicas por mês pra ter comida pros caras. É, o outro lá me deu uma televisão, o outro me deu um PlayStation para os meninos de jogarem lá no intervalo.
Aí sim.
E, então, sim, um me deu uma máquina de lavar. Então, assim, vai ter essa casa dos atletas, vai ser a mansão V8. Para os caras morarem mesmo. E aí eu acho que vai dar um boom. Eu acho que a distância nem é tão...
Não é o lance.
Não é o principal, assim, sabe? Não é. O que falta lá são eventos de MMA que consiga elevar o nível desses atletas. Uhum. Pra gente conseguir de lá ir pro mundo.
O Fernando, ele fazia eventos há muito tempo, muito antes de mim. Né? Eu comecei a fazer evento com ele depois, mas desde... Quando foi que tu fez a primeira Revolução MMA? 2011? 2012?
Acho que é antes. Nem me lembro.
E aí a gente tá junto, né? Fazendo o Brave Victorious, dando continuidade ao Victorious A ideia, a missão do evento é essa, né? É ser esse evento lá no Ceará que vai exportar esses lutadores, que vai dar oportunidade para esses caras não precisarem se destacar pro eixo Rio-São Paulo para poder fazer. E é realmente isso que falta, não só lá em Fortaleza, né? E a gente também não quer fazer só em Fortaleza, quer pegar os caras de Natal.
E não é porque assim, porque ir lotar o evento lá no São Paulo, não sei o que, não é bom. Não é isso, é porque é difícil. E aí o que é mais difícil? É você submeter... Há situações que você não se submeteria se você estivesse em casa. Vou dar um exemplo. A gente viajou para o Rio de Janeiro, chegou lá o atleta um dia antes, trocou. Aí chegou na pesagem, o cara não foi. Colocaram outro. Aí o cara estava um pouquinho acima do peso, mas como era na hora, a gente aceitou. Mas por que a gente aceitou tudo isso? Porque a gente estava pagando passagem, viajando, o pessoal apoiando, cheio de gente querendo ver a gente passar na televisão lá no nosso estado, então a gente acaba aceitando essa situação por causa do contexto. Mas se isso fosse em casa, infelizmente, não vamos aceitar, a luta caiu, volta para casa, vamos treinar mais pro próximo. Mas como a gente...
E se tiver um próximo mês que pode lutar, né, já fica mais fácil.
Como a gente tem todo esse apoio, assim, você imagina aí, o cara conseguiu 10 apoios para chegar lá onde ele chegou. Tem 10 pessoas... Que apoiaram ele querendo ver ele. Querendo ver o banner na transmissão.
Entendeu? E não sabe quando vai ser a próxima, né?
Não tem.
O cara dá pra saber. O lutador também vai querer, né?
Pois tipo, é, ó, com certeza. Cara, putz, é minha oportunidade agora. Não sei quando é que vamos chamar de dono. Não sei quando é que eu vou conseguir levantar recurso pra vir de novo. Né? Então aí o cara tem que se submeter.
Às vezes mesmo. Eu tenho certeza que não é pra acontecer aquela luta. Mas aí que eu fico naquela... Nas últimas vezes eu tenho dito, não vai ter, não vai, não, vamos pensar um pouco mais na frente, não vamos lutar, vamos embora. Já aconteceu isso. O pessoal viajou pra lutar, chegou lá, o cara não bateu o peso, não vai lutar. Não, mas eu bato nele assim mesmo, eu, não vai. E encerrou e vamos embora.
É foda porque uma derrota no MMA custa muito, né? Muito. Atrasa muito a carreira do cara. É o esporte muito, qual é a palavra? Ingrato. O cara tá aqui, 5, 6, boa vitória, aí pega uma luta dessa em cima da hora, pega uma luta que é ruim, que o cara não bateu o peso, aí você vai, perde e dá 3 passos pra trás. E aí, com pouca oportunidade, é difícil recuperar esses 3 passos a tempo, né? Aí o cara fica, às vezes, 2 anos, tendo que fazer 3 lutas pra se recuperar, e aí, porra, o tanto de coisa que acontece em 2 anos, né?
Uma derrota no MMA é bem complicado. Você tá... E outra, você precisa se reerguer, sua cabeça tá assim, já perdi uma, se eu perder a segunda agora, eu me ferro. É muito... Uma derrota é 3 degraus pra baixo.
O funil é muito desgraçado, né?
É
muito apertadinho pra chegar lá no...
É sim. Mas também não é só o UFC que existe, não. Todo mundo fala em UFC, 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 mas tem vários outros caminhos muito interessantes.
Tem vários
também.
Que pagam muito melhor, né? Não pra não, ponta, não pra não, ponta, mas
é,
bom.
É, pro meio. Que iniciam pagando bem já. Uhum. Tem sim.
E como é que esse pessoal chega na equipe? Tipo, tu falou, pô, como é que um atleta chega lá, da onde é amigo do amigo, a indicação...
Acontece, ó, tem uma coisa que acontece legal lá na V8, que é assim, ó. Pessoas que perdem da gente vão treinar com a gente. Isso já aconteceu, acho que 10 vezes. Não estão lá os 10 ainda, mas, por exemplo, lá tem 2, 3 que estão lá com a gente. Perdeu, mas perdeu, viu que a gente lutou... teve o fair play, fomos educados no café da manhã, demos... Não boa sorte, mas boa luta, que ninguém se machuque. Então o pessoal vê que, pô, essa equipe é organizada, essa equipe legal, o pessoal todo mundo junto, o professor chegou junto, deu suporte e tal. Então geralmente quando... Geralmente não. Acontece de quando o cara perde pra algum dos nossos, ele dá uma... Depois chega lá. Isso tem exemplos clássicos disso aí. Outra totalmente aleatória. Por exemplo, o Gabriel Mosquitinho chegou lá. Sim, o acaso do acaso. Ele foi fazer um tratamento com um fisioterapeuta que era fisioterapeuta da equipe. Ele, não sei o quê, não sei o quê. A V8 é muito legal. Ele, por que tu não vai pra lá? Ele, tu acha que o Fernando Moura vai me querer? Eu lutei com um atleta dele e ganhei, não sei o quê. Ele, lógico, cara. Tem um menino aí de 17 anos de idade, tá aí pulando de galho em galho, não se ajeita. E tu fala com ele pra mim e falo. Aí o fisioterapeuta falou comigo pra ele ir. Então, assim, não tem muita... Hoje em dia eu tenho escolhido mais, assim. Hoje em dia eu tenho escolhido... Não tô tentando pegar muita cobra criada, não, porque já você vai levar só uma mordida. Tô tentando pegar gente que eu vejo que daqui 2, 3 anos, 4 anos tem um futuro pra frente. Eu tô com uns atletas lá lutando amador que eu acho que em 2, 3 anos vão estar fazendo coisas bem interessantes.
O que tu observa nessa seleção, quando tu vai selecionar o cara? O que é mais importante? Porque tu não vai querer o cara não vai estar pronto... E o cara, obviamente, todo mundo, a maioria deve ser esforçado pra caralho.
Cara, a maioria esforçado pra caramba não é. Parece muito. A imagem que eles passam é essa. Mas na hora do vamos ver mesmo, não são tão esforçados assim. Por exemplo, eu tenho um aluno personal que tem um esforço e uma dedicação maior do que um atleta profissional. Ele me paga muito caro pra eu estar lá todo dia dando aula pra ele. Eles têm essa imagem de que são esforçados realmente, mas não é a grande maioria, não. Pode ter certeza disso. Vão ficar até com raiva de mim alguns aí. De várias geral. Não estou falando só dos meus, não. Tem aquela imagem de que faz tudo certo, mas não faz. Por exemplo, coisa simples mesmo. Lá hoje em dia eu estou com uma seleção muito boa. Os caras são dedicados mesmo, não falta. Eu consegui unir um time e deixar bem organizado. Mas o pessoal, às vezes... Os exemplos, né? Tem um que mora a 25 quilômetros, vai todo dia. O outro chega a pé. Aí o que mora lá do lado, porque furou o pneu da bicicleta, não deixa mais de não ir treinar por causa disso. Ele vai. A seleção mesmo é essa. É se o cara tem duas coisas. Se ele tá disponível a pagar o preço e esperar, porque não é imediato as coisas. E se o cara tem coração de lutador, que a única coisa que eu não consigo ensinar é o coração.
Defina coração de lutador.
Aquele cara que tá disposto a lutar, a treinar, que não... Ai, meu braço tá doendo. Sentar.
Que sabe tomar um soco na cara. Porque tem muita gente que se aperreia com um soco na cara, né? Principalmente a galera que vem do grappling. Ou o cara se apavora ou fica puto. Toma um soco na cara e fica com raiva e quer ir pra cima.
E não é só isso, é assim... aquela dedicação mesmo que o cara tem... na luta. Ele vai precisar estar lá todo dia trocando porrada. E se tiver com a mão machucada, vai treinar com a outra. Isso aí você ensina. Você não consegue ensinar isso aí. Agora, se ele é lento, deixa ele rápido. Se ele tá fraco, trabalha treino de força. Mas o coração é dele.
Para tudo, porque apostar é bom demais. É hora do intervalo comercial. KTO, o melhor site de apostas que tá com a gente, Deusio e Nilcio, tá com a gente há muito tempo e lá dá pra apostar em tudo que é coisa, não só no MMA que a gente fala aqui, mas dá pra apostar no basquete, no vôlei, no ping-pong, no Oscar, tudo dá pra apostar em tudo. Então, é fácil de falar com o pessoal, né? KTO Underline Brasil. Fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro, né? Lembrar disso também. E o cupomzinho de FreeBet.
Tem um cupomzinho de FreeBet para você, o nosso amigo ouvinte. Vai fazer amigo a sua ouvinte. Primeira aposta lá na KTO. Vai colocar um valor. Vamos colocar 100 reais para facilitar a conta.
100 reais.
Colocou 100 reais.
100 reais.
Volta 20% para você.
Fica 120.
Pra você apostar como você quiser.
Ah, uma delícia.
Lá na KTO.
KTO.com. 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 Oh, yeah.
E o lance de tomar soco na cara é algo treinável? É algo... Dá pra se apavorar menos?
Treinar dá. Agora ensinar... É mais difícil, não acha não, Thiago?
Ensinar a tomar soco na cara? Como assim?
Sim, como você vai fazer... Eu não consigo te ensinar como é que você vai tomar um soco melhor.
É porque eu acho que é muito de... Eu vou entrar no coach quântico agora. Eu acho que é muito a forma com que você lida com as paradas na vida, né? Tipo, tomei um soco na cara, não é legal. Algumas pessoas acham legal, eu acho legal. Mas... É como você vai encarar aquilo ali. É tipo, se você encara com... Meu Deus do céu, que medo de tomar outro. Ou se você encara com... Caralho, esse cara me deu um soco na cara. Eu preciso revidar e eu vou com raiva. Eu acho que são formas não saudáveis para um lutador encarar. Eu acho que um lutador tem que encarar do jeito... Tomei um soco na cara, tipo... Caralho, esse bicho me pegou. Eu vou ter que pegar ele também agora. Mas não no desespero, no esporte. Tá ligado? Eu acho que essa mentalidade que tem que ter. E aí o lance do cara... O cara que tem medo, tem que perder o medo. E aí... Não sei isso, como é que perde o medo.
Isso aí é treinável.
Perder o medo é treinável.
Tem que ir treinando, tem que ir tomando. Você... E é muito menos... Dói muito menos do que a gente pensa. Um leigo acha que tomar um soco é a pior coisa do mundo. E não é.
É, eu acho.
Não dói. No treino, você é aquecido, ali, adrenalizado, treinando. Cara, não dói. Não dói. Na luta aí que não dói mesmo. Na luta, você tá completamente anestesiado.
É zero na luta.
Se eu te der um socão lá no rosto, não vai ser legal.
Vai ser ruim. Mas depois...
Baita corte.
Mas se a gente aquece, se a gente alonga, se a gente faz um trabalho, dá uma treinada, treina uns esquivas, a gente vai pro sparring e acerta um soco na tua cara, vai ser ruim ainda. Mas não vai ser tão ruim.
Eu vou estar chorando, não sei.
Não vai.
Você é um cagaúfo. Assusta muito mais do que realmente dói. Já na linha de cintura já é mais complicado um pouquinho. Bem encaixado na linha de cintura, dói mesmo.
Então, mas então rola um tratamento ali, um treinamentinho pra perder um pouquinho do medo. Tem como fazer isso?
Tem. A gente tá evitando trocar porrada muito, como é uma tendência mundial. Mas os iniciantes lá têm que passar por esse batismo lá. Tem um cara lá que entra e o primeiro mês dele é bem duro mesmo, pra ver se ele consegue não precisar mais tomar tanto soco. Já tomei o suficiente.
Uhum. Tem uma parada que a gente tava falando lá da equipe, da galera que vai. Tem um diferencial da V8, que é o lance do treino de MMA mesmo. A gente fala muito aqui, né? Que a galera não treina MMA. A galera faz o boxe no canto, faz um jiu-jitsu, faz não sei o quê. E não acha que treinando o boxe, o jiu-jitsu e o muay thai, você vai estar pronto pro luta de MMA. E na V8 não, tem treino de MMA. E leva muito a sério o esporte do MMA, né? Não são caras que são do jiu-jitsu que estão lutando MMA, são lutadores de MMA. Acho que isso é um baita diferencial, assim, da equipe. Por isso que a equipe é tão procurada também lá no Ceará.
Eu acho. Assim, equipes de MMA lá no Ceará são poucas mesmo, que trabalham MMA.
Cara, acho que no Brasil são poucas, né?
Geralmente, assim, a gente vai fechar um card lá, a gente fala, um cara do jiu-jitsu, um cara do kickbox que quer estrear no MMA, um cara que é do kickbox tem 30 lutas, mas tem 3 de MMA... Mas um cara que faz carreira no MMA é bem difícil.
E, de novo, equipes que trabalham lutadores de MMA é muito difícil também.
Lá a gente treina todo dia MMA. Aí eu vejo, ei, cara, teu boxe tá meio ruim. Vem duas vezes por semana à noite, a gente afiar esse boxe. Uhum. Mas ele tá treinando duas vezes o boxe. Mas todo dia o MMA. E é o que a gente vê por aí ao contrário. É 3 dias boxe, 3 dias Muay Thai, 3 dias jiu-jitsu e na sexta MMA.
E tem uma parada também no treino de luta, por exemplo, que é o carro-chefe da academia, né? É um treino de luta da parte em pé adaptada para MMA, né? Não é... Não, a gente não treina Muay Thai. Aí faz as coisas do Muay Thai que não existe no MMA. Ou, sei lá, as paradas do boxe, que é muito peculiar do boxe, que não se aplica muito bem ao MMA. O treino de trocação, quando vai um atleta treinar na turma regular, por exemplo, já é um treino adaptado ali pro MMA. O cara não precisava ficar aprendendo coisa que ele não vai usar.
A vontade que eu tinha era de colocar, assim, comercialmente na minha escola, MMA. Mas vai espantar muito aluno. Então a gente tem lá as modalidades.
Eu adoraria que tivesse uma turma comercial.
Mas ela
até
pra
eu poder voltar a treinar, né?
Ela é a trocação do MMA e o solo do MMA. Não é seu, Thiago.
É sim.
E esse processo, tu falou, pô, o cara vai na academia, tu falou que tu dá uma olhada pra ver se ele é esforçado, se ele tem essa mentalidade de escoração de lutador. E aí, depois, como é que é o processo? Tu passa esse primeiro mês, provavelmente, vamos ver qual é que é ele tomando um soco na cara. Depois tu... Como é que funciona o passo a passo do cara que chega lá meio relativamente verde?
É, se ele é bem cru assim, eu já vou dar uma separada nele. Me falta tempo até pra isso. Porque a gente tem junto todo mundo 2 horas por dia. E ele precisava dessas 2 horas separado. Que era pra melhorar a parte que ele não é suficiente ainda. Por exemplo, o jiu-jitsu lá da gente é uma falha. A gente tem que melhorar muito o jiu-jitsu. Tudo vai melhorar, tudo vai se resolver com a mansão que a gente vai ter. A mansão V8 que a gente tá chamando lá com a casa. Porque a gente vai ter mais horários abertos, mais professores, e a gente vai conseguir dividir mais. Às vezes eu tenho 2,77 treinando com 2,61. Não dá para evoluir tanto. Era legal eu ter 10,57,61, 10,66,70, horários diferentes para as modalidades, ou para as categorias, que eu acho que aí vai ter uma evolução bem maior.
Falou lance de peso. Tem todos os pesos, os atletas na equipe hoje?
Não, eu não tenho 9,3 nem peso pesado. Hoje eu não tenho.
Porque são seres humanos raros ou por algum outro motivo?
Porque são seres humanos raros. É bem difícil ter um time de peso pesado.
Mas já teve, né?
Tive o Sandro Apagaluz, que foi citado algumas vezes aqui. Inclusive tinha ele e tinha assim uns 5-6 que davam um treino bom pra ele. Mas no Brasil o peso pesado é escasso.
Mas
o
que aconteceu com essa galera, esses 5-6? Eles...
Não era nem atleta, só ajudava o atleta. Uhum. Eram pessoas que treinavam firme, treinavam bem, mas não eram atletas. Uhum. Eles ajudavam o atleta, que era o Sandro Apagaluz. Inclusive, estão lá, estão treinando ainda, mas não tem o atleta peso pesado. Eles estão treinando ainda, sim.
É, falando em Sandro, tu fez uma... O Sandro lutou em alguns eventos grandes e vocês foram para uma luta na Rússia, né? Contei como é que foi essa chegada na Rússia.
Foi bem difícil, porque a gente foi com passagem só de ida.
Vai de ideia.
Então já fica bem difícil, assim, né? Eles pagando, mandaram só de ida. E quando é a volta? Não tem muito certo, tá?
Mas os russos geralmente fazem isso, velho. O cara vai com passagem de ida pra justamente se der algum problema, os caras simplesmente não te mandam de volta.
E aí você some. Aí
você não tem, você tem que abrir as pernas pros caras, senão você fica lá. E aí?
Ó, nesse dia, o Joilton Peregrino, me encontrei com ele lá. Sabe quem é?
Sim, sim.
Ele tava lá de corner, apareceu uma vaga e ele fez a luta. Só que era um circuito. Quem ganhasse passava pra final, que ia ser em outro dia. Ele ganhou a luta, nitidamente. Deram pro adversário dele. Quando a gente desceu, a gente foi... Pô, cara, a gente ganhou, tá? O cara falou, você ganhou. Você vai receber até o bônus da vitória. Mas quem vai pra final é ele. O que é que a gente ia falar? O cara tava lá de corner, entrou pra lutar, lutou, ganhou.
Aqui sem passagem de volta.
Não foi pra final.
Não
foi,
deu desse volta jeito. Jantar
foi
dele.
Desse jeito. Você ganhou, mas quem vai pra final é ele.
E era isso, assim.
É, você vai fazer o quê? Aí depois foi o meu. O meu ia lutar com o Karitonov, vindo do nocaute no Bellator, com 40 e tantos anos. Falei, Sandrão, é a chance de você ganhar de um ex-Pride, cara. Daqui a gente assina com o UFC, certeza. Quando foi um dia antes da pesagem, eu tava no saguão do hotel, eu vejo dois caras discutindo lá, eu cheguei perto e os caras falando e tal. Eu entendi que eles tinham trocado o adversário do Sandro. E entrar um cara que tinha 26 anos, vindo de 10 vitórias consecutivas. Aí eu, mas como assim é? O Karitonov foi proibido de lutar. Mas não era ele. É, mas não vai ter mais. E agora? Agora vai lutar com esse, né? Eu, É, né? Ou fazer o quê? O cara não... Tá lá na Rússia. Aquele negócio que eu falei, já tá lá. Todo mundo se esperando pra ver o cara lutar. Não.
Que é outra...
Eu ainda falei assim, vamos fazer o seguinte, que era, era uma bolsa pra subir e o bônus. Aí eu tentando amenizar os, as perdas, né? Vamos dividir logo o bônus da vitória? Tu veio pra passear ou foi pra lutar? Eu, eita, meu irmão. Se passar do primeiro round, eu já pago o bônus. Eu, putz, meu irmão. Eu acho que o adversário é bem mais duro que o outro, né? Aí não deu. Primeiro round mesmo, o meu atleta perdeu. E o cara assinou com o UFC. Imediatamente.
E pra pegar o táxi depois e ir pro aeroporto?
Ah, a gente pegou um táxi lá e... A gente chegou no aeroporto e não era nesse aeroporto que a gente tinha que voar. Era no outro. Aí, 85 quilômetros do aeroporto pro outro. A mulher vira pra mim e fala assim, não pega os táxis originais. Pega os clandestinos, senão você nem chega. Porque os clandestinos metem o pau lá e acelera e... Tá bom. Pegamos um cara lá, pagamos $150 antecipado. A estrada neve. Quando não tinha neve, que a gente achava que era bom porque não tinha neve, não, era porque era gelo. Que a gente descobriu isso porque a gente veio neve, 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 e quando a gente pisou achando que era uma calçada limpa, era gelo, escorregamos. O carro via bah, aquela zoada de neve, blá, blá, jogando neve no assoalho do carro e aí ficava em silêncio. Esse silêncio era assim, a patinação no gelo. Aí blá, 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 neve, 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 gelo. E o cara, um bafo de vodka no meio do mundo dentro desse carro. Ele diminui, vai pro cantinho aqui e começa a pedir mais dinheiro. Rublo, rublo. A gente, meu irmão, não acredito que esse cara tá pedindo. Finge que não tá entendendo, mas aí o cara bem devagarinho. Rublo, como se fosse. Se não pagar, vai perder o voo. A gente pegou que tudo que a gente tinha lá, pagou e ele acelerou lá de novo. A gente chegou.
Que filha da puta.
Difícil. É, na Rússia é difícil.
É, tá lá, não tem nada que eu posso fazer, não, não lembra.
E não dá pra perder o voo, né?
Se perder o voo. Era mais caro, né? A gente pegou lá 600 rublo, que tinha, não dava nem R$40. Demos pro cara e a gente já tinha pago, né? Mas aí ele quis roubar a gente, até o taxista quis roubar a gente. A luta principal lá foi aquele God of War, que é Márcio, tá lutando, acho que é SFT, da Bahia, do Velame.
Não tô ligado.
A luta principal era esse cara. Ele tava montado no russo lá, montado, montado. O juiz interrompeu a luta e botou em pé de novo. Desse jeito, cara. É complicado. É
por isso que a gente sempre fala, né? Que na Rússia, assim, se você nocautear, empata a luta.
É por isso que a difícil. Gente tem que dar aquela moral mesmo a Bruno Blindado, que encarreirou os russos. Caio Borralho, que vem pegando só russo no UFC.
Mas pelo menos o Caio Borralho, né? Tá em condições equiparadas, né? É foda o cara ir pra lá e vencer. Aquele outro também, que até treinando com o Gabriel, da...
Milson Castro
também, nocauteou
vários russos. Tinha enfileirado 13 ou era 12 russos. Não, alguma coisa assim. Ele tem uma foto assim com as cabeças de russo na mão, assim. Que é o pessoal da Rússia mesmo que faz. Não foi nem ele que fez.
Mas pra Rússia isso também deve ser do caralho. Porque daí tem um cara a ser batido, né?
Sim. E assim, esse é o que a gente tava falando. Eles botam os caras pra se fuder. Chega lá, troca a luta em cima da hora e os caras já sabem. Já sabem que não é aquele cara que vai lutar, é outro que vai entrar, mas... Vai o tempo todo colocando o cara em desvantagem. Bota uns voos ruins, dá umas comidas mó paia pro cara comer.
E aí vai
realmente fudendo a galera pra diminuir a chance do cara, né? Aí o cara ir lá, nessas condições, e vencer... Porra, é muito foda, né? É muito foda.
Acho que o cara deve ganhar moral também. Acho que das próximas eles devem diminuir, né? Tipo, o Bruno Blindado depois que ganha umas, eles devem ter... Não devia ser tão... Não devia armar tão escancarado pra ele, né?
Ah, eu acho que a segunda já armam mais. Aí quando ele ganha a segunda, fala, realmente o cara é bom, vamos dar condições melhores.
Eu acho que é assim também.
Embaçado. Beijo aí pra todo mundo da Rússia que tá assistindo a gente.
E russas também. É. Inclusive tem atleta aqui de russas no card do Victorious.
Da cidade de Russas?
É.
Ah, tá. Porque tem a cidade de Russas, que é no interior do Ceará. Tem um atleta angolano que mora em Russas e vai lutar lá no card do Victorious.
Com Israel Gasparzinho.
Boa luta.
Que tem um nome muito melhor, né? Que é Ronian.
O nome dele é Ronian?
Ronian Israel. Muito bom, pô. Muito bom.
Nome de samurai. Ronian, ou samurai.
É, tem Ronin, né?
É, isso. Acho que foi por isso que eu pensei.
Essa associação.
Cara, tu é um leitor de
mentes. Ah, eu sou assim.
Fernando Moura. E tu não vai voltar a lutar, não?
MMA, não. Porque eu prometi que não lutaria mais.
Prometeu pra quem?
Pra minha filha.
Tá certo.
Porque eu cheguei...
Pra mim não prometeu nada.
Da última luta eu cheguei meio estragado. Aí eu, não, eu vou lutar mais não, meu amor, tá, não sei o quê, fique tranquilo. Só que eu deixei uma brecha, né? Eu disse MMA. Então um boxing...
Um boxe sem luva.
Caiu na minha oportunidade um boxing sem luva, mas furou em cima da hora.
Tu teve a chance de lutar com o Bob Sapp.
Tive. Vou contar pra vocês. Há muito tempo atrás eu disse, meu sonho é lutar com o Bob Sapp. Coisa que eu conto pros meus atletas, que eu digo assim, ó. Esteja pronto, que a oportunidade vai aparecer.
Pede ao universo que o universo te entregue.
Joga no ar. Queria lutar com o Bob Sapp. Meu sonho é lutar com o Bob Sapp, não sei o quê. Minotauro e Bob Sapp, aquele auge do Pride ali. Aí passou um tempo, o Bob Sapp vai cair lá em Fortaleza. A gente fez um evento que era Edson Conterrâneo, uhum, versus Bob Sapp. Só que antes do Edson Conterrâneo era outro cara. E caiu a luta. Não tinha adversário. Ou seja, se eu tivesse pronto e preparado, e eu tivesse acreditado no meu sonho e persistido, a oportunidade passou e eu que não estava pronto.
Mas te ofereceram a luta?
Não. Chegaram assim, falaram, tu não luta não? Eu digo, não, tá não, tô treinando nada, não sei o quê.
Mas tivesse batido o pé, não, luto sim.
Eu tinha lutado. E eu tinha feito parecido com o Conterrâneo, porque o Bob Sapp, né, ele vinha de 36 derrotas no primeiro round.
E o Bob Sapp bateu pra uma...
Seatbelt.
Pegou as costas, botou o seatbelt aqui, bateu. Ele foi realmente pra... Collect the check. Foi só pra receber o dinheiro.
Pô, faz tempo que ele tá nessa, né? De...
Ele ainda tá, será? É porque essa luta tem uns 10 anos, pelo menos.
Não, mas né? Assim, se ele parou faz pouquíssimos anos.
Uhum.
Porque bem recentemente ele tava fazendo essas lutas ainda.
Ele deve estar, tá, tipo...
Cara, 21, da vez que ele...
46.
Da vez que ele veio lá, ele falou sobre isso e tal. Eu até entendi mais assim o que ele faz, sabe? Ele ajuda uma galera, ele vive daquilo ali, ele precisa do dinheiro pra... Aquele cara do UFC que... UFC 1 nocauteou o cara assim, várias cotoveladas, como é o nome dele? Pegou o cara assim num crucifixo e cotovelo, uhum, cotovelo, cotovelo. Ele sustenta esse cara hoje em dia.
Caramba.
Bob Sapp, o cara ficou meio tan-tan lá e não tinha dinheiro, a família, ele ajuda a família todinha. Então é um cara que tá fazendo isso por necessidade mesmo. Ele me contou a história toda lá. Fora a lista de remédio que ele pediu pra tá lá. Remédio pra dor, remédio pra não sei o quê, todo quebrado. E ele é no shape ainda, né? Assim, uhum. Visualmente ele é muito no shape mesmo. Você acha que ele tá de camisa assim, tu acha, ah, é meio fortão, mas é meio forte e gordo. Quando ele tira a camisa, o cara tá trincado, o abdômen, cada bloco de
é abdômen. É isso que ele vende ainda, é, a imagem da parada.
É aquela entrada dele com aquela música Odisseia no Espaço, né? É? 2001, Odisseia no Espaço, que é... Tadã!
A entrada dele é fantástica. Ele entra com uma capazona assim, tipo de
branca,
box.
Uma capa branca, um casaco de pele branca, assim. Pelo menos no evento lá no Ceará foi.
E aí tinha uma passarela, tinha uns fogos, tinha uma parada. Aí quando dá um negócio na música, ele tira assim, aí é massa. Foi muito mais legal do que a luta, a entrada dele. Muito mais.
É, esse evento lá em Fortaleza foi o maior público da história.
Até então, porque em dezembro a gente vai bater
vai assim, ter o maior.
Isso aí.
Por quê? Porque comercialmente tinha Bob Sapp na principal com o Edson Conterrâneo. E na de baixo tinha uma luta onde todo mundo queria assistir em Fortaleza, que era...
Foi...
Chiqueirinho e Andrezinho ou era Andrezinho e...
Eu acho que foi Chiqueirinho e Andrezinho essa.
Chiqueirinho e Andrezinho, que eram assim, os dois maiores atletas do momento lá de
Chiqueirinho
Fortaleza.
Chiqueirinho chegou a lutar no UFC e o Andrezinho...
Bateu na trave muitas vezes.
Muitas vezes. Foi campeão do Bitete. Ele vai lutar o GP do Centurion, eu acho, né?
Tá lutando de 7-7.
É, realmente foi, eram dois grandes nomes, assim. Cara, nessa época, tinha muitos grandes nomes, assim. Inclusive
eu, assim, fica parecendo que a gente fica puxando sardinha e tal, mas a gente tá mostrando alguns fatos. Tem gente boa em todo canto. Mas o TUF Brasil, quem foi os dois finalistas do TUF Brasil?
É, Rony Jason e Pepe.
Rony Jason e Pepe, dois atletas do Ceará, dois lá de Fortaleza.
É, eu lembro que nesse TUF foi um bocado de gente, que foi na época que tinha muito lutador, né? Tinha muitos caras da Nova União na época também, uhum, lá, que era do Danilo Drago. Um bocado foi pra China, pra Rússia, e ficaram fazendo carreira lá.
Danilo Drago e Guilherme Santos, né? Nova União
e Drago. E, cara, tinha muito cara bom. Tinha uma leva, assim, realmente muito boa. E aí, é o lance das oportunidades que a gente tava falando antes, né? Não teve. E esses caras acabaram não chegando tão longe quanto deveriam chegar. Mas eram bons tempos de MMA no Ceará.
Foi, teve uma época lá que... Teve bastante chance. E E foram longe, chegaram bem, foram, fizeram o que tinha que ser feito mesmo. Chiqueirinho no UFC, ele é um cara legal. O Arlen, né? Chegou no TUF também, na casa, naquela luta de entrada pra casa. Perdeu por devidas coisas lá, não foi... Teve um adiamento de uma semana da luta dele. E aí, algumas pessoas sabiam desse adiamento e algumas não. Estatisticamente, todo mundo que não sabia que ficou uma semana nos Estados Unidos sem treinar e sem se alimentar direito, perderam, todo mundo. E o pessoal que tinha mais apoio, que chegou na hora, então chegou, em vez de ficar no hotel, foi pra casa de um... de algum líder de alguma equipe, alguma coisa e tal, teve um suporte maior. Estatística isso aí, todo mundo que chegou lá. Só passou um, na verdade, que lutou, dois que chegaram antes também. E um deles passou. Então foi um problema de logística do evento que prejudicou muita gente. Inclusive o Alex foi um dos prejudicados. Lutou o primeiro round, ganhou o primeiro round bem, no segundo conseguiu nem voltar.
Era até o Demi que tava no corner dele nessa luta, não era?
Era, e ele lutou com aquele Godzilla, né?
Foi, que fez Godzilla.
Que evoluiu muito também, chegou em grandes eventos e tal.
Campeão do Future. Eu vi ele em algum lugar pra lutar, mas não lembro agora onde era. Mas enfim.
E tem algum lutador que tu olha e que tu gostaria muito de treinar? Tipo assim, alguém que tu, puta, esse cara, eu queria treinar esse cara.
Agora, assim, eu não consigo te dizer. Algum lutador, tu diz famoso, ser um lutador famoso?
Sei lá, tem alguém que tá no UFC e diz, puta, eu queria treinar esse cara, deve ser legal pra cara. Deve ser uma aventura treinar esse cara. Eu daria pra mudar o estilo desse cara.
Assim, eu tenho o costume de olhar um atleta e ver com qual meu daquele parece. Aquele, não sei o que, voador, como é?
Parece voador.
Parece voador. Acho que aquele cara, ele é... Eu gostaria de treinar ele. Gostaria de treinar ele, assim. Gostaria de dizer, ó... Tem hora pra fazer isso, tem hora que não. Inclusive, tem um caso que eu peguei um atleta lá que gostava muito de ir calcanhar e salto e chute pulando e tal. Tirei tudo isso dele. Ganhou. Teve uma luta lá que eu cheguei pra ele. Ei, lembra aquele negócio que eu falei que tu não fizesse porque não tinha muita eficiência? Vai lá e faz tudo, porque a única chance que a gente tem é com isso agora. Ganhou? Não. Mas...
mas deu show.
Mas deu um show no terceiro round e voltou pros eventos. Então, assim... Agora, uma coisa que acontece comigo, às vezes na rua eu tô andando e eu... bato o olho assim num cara... Eu tenho mais isso com pessoas desconhecidas do que com um atleta conhecido. Às vezes eu tô no shopping, eu passo um cara, eu vi a mão dele lá arrastando aqui no meio da panturrilha. Eu falei, meu irmão, a envergadura daquele cara ali, bicho. Magão, não sei o que, macho, aquele cara se tivesse um trabalho de distância e tal, já bola assim, como é que seria um jogo bom pra ele. E às vezes eu até abordo, tu faz algum esporte e tal? Não, faço. Treino Muay Thai. Tem vontade de lutar MMA? Não, tenho não, isso aqui. Aí já, o cara murcha, assim.
Quando tu olhou pro Níquel, foi que tu achou, assim?
Eu achei que vocês dois davam uma luta massa.
Tô falando.
Vocês têm que fazer essa luta. Mão, tu saiu na mão com o Caio ou não vai sair com o Thiago?
Mas eu não quero te machucar. Tu já tá, tu tá zero, não quero botar 0-2 no teu 0-2 é ruim, né?
A gente faz luta de exibição.
Faz uma regra assim, ó. Primeiro round, só box. Segundo, kickbox. Terceiro, não vai chegar, né? Vocês vão morrer antes.
Vocês vão morrer.
5 rounds de 1 minuto por 5 minutos.
Caralho, 1 minuto por 5. Luta muito, descansa 5. Toma água, vai no banheiro, volta pro segundo round.
Toma um açaí e volta.
Cara, acho que nem por muito dinheiro, assim.
Não, cara, a gente pode fazer um sparring legal. Com luvona, com capacete.
Então, lance, sabe,
é maior, mas
coração, o coração do lutador, não tenho nada, não quero, vai doer, ai, desisti.
Mas é tu isso? Não fez com o Caio? Como foi aquela coragem ali?
Mas que coragem? O Caio é conhecido e o Caio...
Ah, eu não sou conhecido, não.
Não, tu é traiçoeiro. E o Caio, como ele é um atleta profissional de alto nível,
você tinha certeza absoluta que ele...
Absoluta.
Mas ele te deu umas pancadinhas ainda.
Não, porque não me acha, né?
Agilidade morta.
O olho humano não pega, né? O olho humano não pega na velocidade. Não, mas eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer nada.
E tu acha que eu vou fazer?
Eu acho que sim. Eu acho que tu me daria um soco a mais, assim.
Só pra...
É só pra, porque tu sabe... Porque na tua cabeça tu sabe que não dói. Ele não é só pra encostar, só pra tocar.
Só pra tirar o medo.
É, fica na boa intenção. E porque tu sabe que é seguro, entendeu?
É, eu faria.
É, tu faria?
Concordo 100% contigo.
Ia ser um jab duro na testa. Eu não ia dar um jab duro no teu nariz.
É, não.
Eu ia dar um anel de cinturazinha só pra tu fazer um... Mas no máximo
não.
Que
primeiro tu não acha, né? Uhum. Isso.
Eu sou muito rápido. Segundo, se achar é na maldade. Então é melhor cancelar.
Não fala isso, meu. Eu tô querendo desenrolar esse treino faz tempo.
Quero com o
Você
Jean,
ouvinte. O Jean. Aí vai ser bom pra ti. Você ouvinte. Deixa
Qual
nos
é
comentários.
A frase dele é a frase boa do Jean.
Que ele fala, o cara falando, mais violento. Ouvinte, cara. Sou o cara mais violento.
Não, é mais agressivo.
Mais agressivo.
Você ouvinte, deixa nos comentários se você quer ver um vídeo, eu e o Níquel saindo na mão. Violência, agressividade pura. Muita maldade.
E eu quero fazer uma com o Damien, ele saindo nas costas.
Ele saindo nas costas, pra ele ter uma chance, né? Bravo. Fica o desafio pro Demi Maia.
Demi Maia veio aqui também, né?
Veio.
Foi massa, assisti.
E vai voltar. Fernando, que é um dos nossos 12 ouvintes.
Aí, ó.
É, você que é ouvinte, você pode um dia estar aqui também.
É, eu tô aqui porque eu assisto todos, ó. Sente tudo.
É isso, né?
Cara, mas brigadão. Diz onde é que o pessoal pode encontrar a tua academia. Te encontrar.
Cara, a gente tá nas redes sociais, @V8SED, que a gente tem algumas filiais, V8SED, e Fernando Moura V8 mesmo. Uhum. Se você colocar lá V8 MMA, já aparece muitas coisas nossas.
É. Isso vai estar lá no Victorious, né? Também.
Com certeza.
A gente vai ter alguns atletas no card. Eu não vou estar no core, né? Eu consigo...
Por que você não vai estar no core?
Porque eu tenho que cuidar de milhões e trilhões de coisas do evento, então...
Eu acho que o cara, quando tá no papel de organizador do evento, né? Como o Fernando...
Pô, soa muito russo, né?
Um conflito de interesses legal, né? E aí, ou ele escolhe, né? Fazer uma coisa ou a outra.
Eu já tive que fazer uma escolha dessa, né?
Já.
Bem pesada.
Inclusive, a gente não falou sobre isso, né?
Não falou
sobre o fato de você ter sido juiz da CAB e ter atuado em alguns UFC.
Eu atuei em alguns UFCs e eu tenho uma cena bem característica. Foi quando o Dan White apontou pra gente. Esse dia eu dei uma gelada. E
ele
a outra...
fez assim.
Ele deu uma apontada assim com o dedão no pescoço. Uma apontada bem... A gente eu tava fazendo prova ainda, eu nem era juiz, eu tava fazendo sombra de juiz. Eu era a minha última, eu ia julgar todas as lutas, mas não ia entrar no julgamento. E os caras iam comparar se eu tinha ido bem. E o Dan White estava nesse evento. Aí o chefe da comissão chegou lá e apontou e mostrou a gente que a gente tava em treinamento. Aí esse dia eu dei uma gelada e quando o Bruce Buff falou meu nome também, aí eu tenho uma...
And the referee, Fernando Moura.
Fernando Moura, Guilherme Bravo e Tony Wicks. Eram os três juízes da luta. Guilherme Bravo, que é um grande professor de juiz, meu. E é isso.
E por que não é mais?
Porque eu coloquei um atleta no TUF e aí a comissão chegou. E aí? Vai ser treinador ou vai continuar como juiz daqui? Aí eu digo, vou continuar como treinador porque... História de 15 anos na época, né? Já de 20 anos de luta e dividindo sonhos com todo mundo e fazendo, estimulando os atletas a querer chegar num canto. Aí agora eu digo, não, valeu, pessoal. Tô saindo aí da V8. Não tem como. V8 na pele.
É, não tem muita criança que tem o sonho de ser juiz também, né? É difícil. Sem querer ser juiz.
É difícil. De MMA, então, não deve ter muita criança de 7 anos que fala.
Nem a gente... Da MC, são as duas profissões que não, crianças nunca querem ser. Agente de trânsito e juiz de MMA.
Então é isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.